Olá, mais um podcast hoje sobre acidez e basicidade dos compostos orgânicos. Vamos lá. Fala, galera! Por aqui eu, professor Marcos Enes, o Monstrão da Química, com mais um podcast para vocês. E é claro, aquela dica de sempre, não esqueça de ter em mãos, claro, se possível, seu mapa mental vai ajudar muito na compreensão do seu podcast. Galera, hoje nós vamos falar sobre acidez e basicidade dos compostos orgânicos, tópico essencial, importante pra caramba, cai muita questão disso em prova. Então, nós temos na química orgânica compostos que são caracterizados como ácidos e compostos que são caracterizados como bases. Antes de você cair dentro dessas substâncias que são caracterizadas como ácidos ou bases, é legal que você tenha uma noção das teorias ácido-base que você vai usar para poder classificá-las como ácidos ou como bases. A teoria mais famosa, são três teorias mais difundidas, as três teorias que a gente usa. Bom, a mais utilizada, disparada, é a teoria de Arrhenius, um camarada chamado Svante Arrhenius, que é a teoria que você aprendeu comigo lá em funções inorgânicas, que você já viu lá no seu primeiro ano do ensino médio, enfim, no início aí do seu ensino médio, quando você estudou funções inorgânicas. Para Arrhenius, ácido é toda substância que libera íons H+ em fase aquosa. E base é toda substância que libera íons OH- em fase aquosa. Então, ó, não esquece, ácido libera H+, que pode ser chamado de íon hidrônio, beleza? Íon hidrônio. E base libera OH-, que pode ser chamado de íon hidroxila ou íon hidróxido, e pode ser chamado ainda de íon oxidrila. Show de bola? Bom, então ácido libera H+ em fase aquosa, a base libera OH- em fase aquosa. Mas se você parar para pensar, essa teoria ela é muito limitada, porque ela funciona apenas para meio aquoso. Ah, mostrou então por que eu uso? Cara, uma grande parte das reações do seu organismo acontece em fase aquosa. Então, nada mais justo que uma teoria ácido-base para meio aquoso seja usada para descrever o comportamento dos ácidos e das bases em fase aquosa, beleza? O meio aquoso é realmente muito importante para nós, seres humanos. Bom, essa é a primeira teoria. A segunda teoria é a teoria de Brownstead e de Lowry. Para Brownstead e para Lowry, os ácidos e as bases, eles eram doadores e aceptores de prótons. O próton, na verdade, é o mesmo H+ de Arrhenius, só que a gente dá um nome diferente para ele, a gente chama ele de próton. Por quê? O hidrogênio, ao perder o único elétron que ele tem, ele passa a ser constituído por apenas um próton. Tranquilo? Então, para Brownstead e Lowry, a gente tira essa limitação da fase aquosa, eu posso usar qualquer solvente, qualquer meio, e ácido vai ser o doador de prótons, base vai ser o aceptor ou captador de prótons, beleza? Espécie que recebe prótons. Ácido libera H+, base recebe H+. Agora, o terceiro e último conceito que a gente vai olhar aqui é o conceito de Lewis, que é o conceito de ácido e base de Lewis. E esse conceito trata... tem como referencial os pares de elétrons, então doação e recepção, espécies que doam e que recebem pares de elétrons, beleza? Para Lewis, ácidos são espécies que recebem pares de elétrons, repara, os elétrons estão sempre em pares, então para Lewis, ácido é toda espécie capaz de receber um par de elétrons, ou seja, é um aceptor de par de elétrons, e base é toda substância capaz de doar um par de elétrons pelo menos, ou seja, espécies que doam pares eletrônicos, beleza? Bom, e aí, vistas essas três teorias ácido-base, a gente vai para as substâncias classificadas como ácidos e bases na química orgânica. Bom, galera, primeiro, quais são os ácidos da química orgânica? Os ácidos são os... Primeiro, vou falar do mais forte para o mais fraco. Os ácidos carboxílicos, depois os fenóis, depois os ácidos sulfônicos e, por último, os álcoois. Galerinha, o lance é o seguinte, essa é uma ordem geral, é um critério de classificação geral. Ah, monstrão, eu posso ter um fenol mais ácido do que um ácido carboxílico? Sim, com certeza. Eu tenho fenóis que são polissubstituídos, acabam tendo uma força ácida maior do que alguns ácidos carboxílicos. Então, fica ligado que nem sempre... um ácido carboxílico vai ser mais ácido do que um fenol. Isso que eu estou colocando aqui para você é apenas uma classificação geral. Então, de maneira geral, os ácidos carboxílicos são mais ácidos do que os fenóis, que são mais ácidos do que os ácidos sulfônicos, que são mais ácidos do que os álcoois. Beleza? Show! Agora, quais são as bases da química orgânica? Pessoal, pensou em base de Lewis, você já pensa na amônia. Todo e qualquer composto na química orgânica que seja um composto que possua um grupamento funcional amina, vai ser um composto de caráter básico, beleza? Exceto as amidas. Amidas têm caráter neutro, tranquilo? Mas amina é sempre básico. Então, pensou em base, você já lembra da amônia, que é o NH3, beleza? Composto inorgânico. E lembra, na química orgânica, lembra das aminas. Aminas são compostos de caráter básico, beleza? Bom, e aí, qual é a ordem de basicidade? Eu vou colocar da amina mais básica para a amina menos básica, ou seja, a de maior basicidade para a de menor basicidade. As aminas mais básicas são as aminas secundárias, elas têm maior poder básico, maior poder de basicidade. Depois vem as aminas primárias, beleza? Secundária primeiro, depois as primárias. Logo na sequência, as aminas terciárias, que são muito impedidas espacialmente. Se a gente for considerar o efeito indutivo, as aminas terciárias deveriam ser as mais básicas. Só que isso não rola por quê? Por conta do efeito indutivo. Ou por conta do efeito indutivo somado ao impedimento espacial. Como você tem três grupamentos alquila ligados ao nitrogênio, o par de elétrons desse nitrogênio, ele não fica tão disponível. Ele fica como um grupo que vai ter um impedimento espacial muito grande. Então, a saída desse par de elétrons está prejudicada pelos três grupamentos em volta do nitrogênio, beleza? Então, aminas secundárias são mais básicas que as aminas primárias, que são mais básicas que as aminas terciárias, que são mais básicas que as aminas aromáticas, tudo bem? Por quê? O par de elétrons do nitrogênio, ele está muito preso ao nitrogênio por conta da ressonância do anel aromático. Inclusive, esse par de elétrons, ele participa também da ressonância do anel aromático, beleza? Show! Então, falamos dos ácidos e falamos das bases da química orgânica. Agora, pessoal, existem alguns grupos que, quando ligados à sua molécula orgânica, eles podem aumentar a acidez e diminuir a basicidade. Ou eles podem aumentar a basicidade e diminuir a acidez. Eu falo dos grupos eletroatratores e dos grupos eletrodoadores. O nome disso? Efeito indutivo. São grupos que vão induzir a densidade eletrônica ou para mais perto ou para mais longe do grupo funcional em questão. Beleza? Então vamos lá. Nós temos os grupos, primeiramente, eletroatratores, grupos que atraem densidade eletrônica, que são geralmente grupos muito eletronegativos, né? Grupos formados por átomos muito eletronegativos. Esses são os grupos eletroatratores. E nós temos também os grupos eletrodoadores. Os grupos eletrodoadores, eles aumentam a basicidade e reduzem a acidez. Beleza? Vamos lá. Grupos eletroatratores aumentam a acidez e diminuem a basicidade. Nós temos flúor, cloro, bromo, iodo, grupo nitro, grupo ácido sulfônico, hidroxila, carboxila, beleza? Esses grupos, eles vão ter um efeito eletroatrator. Outro, o grupo anel aromático, beleza? O anel aromático também é responsável por ser eletroatrator e qualquer grupo eletroatrator aumenta a acidez e diminui a basicidade. Grupos eletrodoadores, pessoal, são grupos que aumentam a basicidade e reduzem a acidez. Grupo eletrodoador é mole de você gravar, são apenas grupos alquila, são grupos muito ricos em densidade eletrônica e têm facilidade em doar essa densidade eletrônica. São eles metil, etil, isopropil, propil, butil, saquibutil. Então, os grupos alquila, eles têm essa capacidade de serem eletrodoadores, aumentando a basicidade e reduzindo a acidez. Galera, esse foi mais um podcast. Espero que ele possa ter sido útil pra caramba pra você. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Deu embolada aqui agora. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O meu Instagram é @monstrãodaquímica e o nosso Instagram. Instagram. E o nosso Instagram, @bioexplica. Chega lá, manda um direct pra gente. A gente tá sempre disposto a ter uma palavra bacana pra você, te ajudar, te jogar pra cima. Bora, a gente tá junto nessa caminhada. Lembre-se, o nosso objetivo é fazer você chegar um pouco mais perto do seu objetivo. Beijo no seu coração, até a próxima. Valeu!